Aviso dos acólitos. Infelizmente, não vamos mais conseguir publicar os episódios do nosso podcast em vídeo no YouTube. Então, decidimos manter o podcast somente em áudio, ainda em todos os agregadores. Esperamos que você continue nessa jornada com a gente no seu app de podcasts favorito. Que a força esteja com você e vamos para o episódio.
Está começando mais um episódio de Os Acólitos, o seu podcast de Star Wars. O meu nome é Gustavo Gobbi.
E eu sou Jorge Guevara.
E hoje nós vamos falar, Jorge, pois é, o sétimo episódio de Star Wars, de Acolyte, rapaz.
Que episódio!
Rapaz, pois é,
que
pois
episódio.
É. Pô, você aí que tá ouvindo a gente, ou assistindo a gente no YouTube, já vai se acomodando aí pra ouvir o nosso papo sobre esse episódio. Você que tá no YouTube, não se esquece, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e, claro, já vai deixando o seu comentário aí, o que, que você achou do episódio também, certo? E você que tá ouvindo a gente, né, nos agregadores de podcast, pode também assistir a gente aí no YouTube, né, dar aquela força. Enfim, e seguir a gente também no Instagram, instagram.com/osacólitos. Bom, Jorge, mais flashback, né?
Mais flashback, mais um episódio inteiro de flashback.
Pois é, e olha, eu achei muito perspicaz essa decisão, porque, assim, no fim das contas, é o quê? Tem a história completa e nós somos apresentados a ela numa sequência invertida, né? Numa sequência alterada.
Isso não é muito estranho, né? Parece que já aconteceu antes no Star Wars.
Normal. É uma decisão narrativa. E aí, rapaz, a gente tem duas peças aí dessas oito, né? Desses oito episódios são lá no passado. E o momento em que elas estão ali encaixadas na narrativa. E é, justamente, é onde a gente tá com aquela curiosidade e aí eles respondem, né? Porque se teve uma coisa que esse episódio fez, foi responder perguntas, né? Mostrando o lado do Jedi de tudo que aconteceu.
Finalmente.
16 anos no passado, com o quarteto de Jedi lá, enfim, toda a destruição.
Cagaram no pau, né?
E, sim, mas eu acho que esse episódio crava que realmente, assim, beleza, o Sol errou. Ele estava motivado pelo sentimento próprio também, mas, pô, as bruxas também.
Sol só queria ser pai.
Ele só queria ser pai, é verdade.
E no final ele acabou sendo assassino.
É verdade. Mas, enfim, vamos falar ponto a ponto, que a gente, antes de chegar lá no Sol, a gente tem muito o que falar aqui. Cara, o que você achou desse episódio, o 7 de novo, assim como o episódio 3, ir lá pro passado para contar um pouquinho dessa história? Trazer mais revelações aí. Confesso que eu não achei que ia ter outro episódio 100% flashback, não.
Olha, 100% eu também não achei, não. Eu achei arriscado. Eu acho que tem várias tomadas de decisões dentro do Acolyte que foram bem, bem arriscadas no geral até agora, né? Vários episódios que você olha, isso podia ter sido diferente. Olha essa escolha aqui. Mas, porém, contudo, todavia, como eu te falei no começo do episódio, isso vai ter que valer a pena. Vai ter que valer a pena.
A mim já
por o Gobbi tava valendo a pena nos primeiros 10 segundos?
Não. No meu, a gente vai chegar lá. Esse episódio suscita
a partir emoções. Do momento que apareceu a Trinity Jedi brigando com o Padawan.
Gente, sabe de luz. Coloridos. Batendo um no outro. Não precisa mais.
Pra mim, eu acho que chegou no momento em que eu vi o Kionaka acendeu o sabre de luz.
Sim,
pra quebrar tudo. O pau. Nossa, tregou que tudo. Momento incrível. Que momento.
Tregou tudo. Mas enfim, estão ali os Jedi, né? No, você lembra o nome do planeta? Eu lembro que é com B, gente. É o planeta ali que está acontecendo a tema.
Mais um planeta.
No passado, mais um planeta. Acho que é Bernock, uma coisa assim. Enfim, estão eles lá, a gente tá vendo a visão deles, né? Daquele dia em que tudo aconteceu no episódio 3. Eles estão investigando uma divergência.
Não era vigência?
Vigência da força.
Vigência.
Perdão. A vigência da força, que é um local específico onde a força cria vida, ou pode criar vida.
Um ponto de alta concentração da força, tipo um buraco negro só que
eu
da força.
Interessante esse
Muito
conceito.
Interessante,
né?
Mesmo.
Não sei se é exatamente o que criou o Anakin, né? Não temos essa resposta. Se um dia nós tivermos a resposta, vai ser uma crise, né, no fandom. Mas eu acho que talvez seja algo parecido.
Eu sinto que a gente tá caminhando para isso mesmo. Eu sinto que o fã não vai ter o seu surto psicológico logo, logo, porque é esse o caminho para onde a gente tá indo com o Diácono. Pode não ser agora, pode não ser nessa temporada, mas em breve...
Você acha mesmo?
Me parece que as coisas estão se atando para chegar nesse ponto. E é o que as séries da Disney têm feito desde que elas começaram, né? Como preencher o espaço entre os filmes. Sim. E eu acho que a mesma coisa tá acontecendo agora. The Acolyte deve estar explicando um monte de coisa.
Sim.
Sutilmente.
Sim, também.
Outros
também.
Personagens, outras narrativas, num momento diferente, que não mexe com a nossa... As nossas trilogias principais, né?
Sim. Não, e ao mesmo tempo, eu acho que esse episódio... Porque a gente vinha aqui falando, nos últimos episódios aqui do podcast, que a série tá sutilmente... dizendo que os Jedi estão começando a se corromper, estão começando a tomar decisões baseadas nas vontades próprias, né? A Ordem Jedi, a corrupção, no termo, no sentido mais amplo da palavra, está tomando conta da Ordem Jedi, né? A vaidade que eles dizem. Então, enfim, vários aspectos que levam ao lado sombrio. Não que os Jedi estejam indo para o lado sombrio, mas que eles estão deixando, né, essa força sombria ascender e a arrogância... né, deles faz eles não conseguirem enxergar. Então, eu acho que esse episódio, ele realmente dá a resposta disso. Tipo, é isso. A história é sobre quatro Jedi que estão numa missão muito importante e eles se deixam levar por vontades próprias, não dá para categorizar isso como pro lado sombrio, mas que eles não estão ali como guardiões da paz e da justiça.
A imparcialidade deles se perde, entendeu? Né?
Exatamente.
Mas eu acho... isso é uma pauta interessante. Qual que é o ponto decente dos Jedi, né? Qual que é o modus operandi correto? Porque se a gente for parar para pensar, Endara inicialmente mostra essa postura... austera de Jedi, o
mas
próprio
depois ela
Sol
também mostra
também,
que não.
E os no dois final, mostram não. que não. Mas isso não é uma novidade pra gente. A gente já teve isso em outros períodos Jedi ser tratado.
Mas agora é a linha que divide, assim, tipo, realmente a Alta República no sentido mais puro do Jedi, certo? E o início da corrupção, entendeu? A gente tá nesse momento do início dessa corrupção que vai reverberar lá nas prequels, que vai levar o episódio 3, enfim, Império, etc.
Quando é que entendeu? Começa, né? O que é essa corrupção?
Então é isso, cara. É o Jedi no meio da missão ali, fazendo uma coisa para benefício próprio, em vez de pensar na ordem, em vez de pensar em quem tá ali do outro lado, entendeu? É você deixar, e deixando um pouquinho os preceitos Jedi de lado por vontade própria. Às vezes, sabe aquele... O
Mas você não acha
brasileiro?
Que isso já não acontecia com os Jedi antes? Eles são pessoas.
Eles são pessoas. Só que, como Jedi, eles seguem o código Jedi. Certo?
Mas é aquela coisa, o padre celibatário, ele vai ser celibatário a vida inteira dele? Talvez não, provavelmente.
Mas você entende que o conceito está ali? E é errado que ele não seja? E se ele ficar não sendo, isso não vai afastar ele de onde ele deveria estar?
Quem sou eu para dizer o que está certo e o que está errado?
Eu acho que é isso. Tipo, quando você comete pequenas corrupções, todas as corrupções passam a ter menos peso, entendeu? Você vai normalizando a corrupção.
Com pequenos pedaços formamos um grande retrato.
Sim, e foi o que aconteceu.
Retrato.
Uma grande crise que levou ao império, entendeu? É isso, a política tem muito disso também. E Star Wars é política, esse episódio também, né? Os Jedi ali estão... fazendo um estudo, mas no fim das contas eles estão no planeta, eles estão intervindo na vida ali de pessoas que tem nada a ver com eles, entendeu? Então, justiça. Assim, tem esse aspecto também que é importante. Enfim, durante essa jornada deles no planeta, né, a gente vendo ali da perspectiva deles, o que eu acho interessante que a gente não viu exatamente lá no episódio 3 foi a questão do Torben, né? A mãe Aniceia, ela entra na cabeça dela. Ela não só dá um medinho na Endara, né?
Não,
como a gente achou que
ela dá um cutucão no cérebro, cara, dele.
Eu
ele
achei
fica meio
muito
perturbado
maneiro,
das ideias.
Muito legal, cara.
Eu achei interessante também. Nunca tinha visto Star Wars brincar com isso. Até porque a gente já tinha visto os Jedi mexendo com a cabeça das pessoas. O Sith, de vez em quando, entrando na cabeça da pessoa um pouquinho ali. Mas esse estilo de imersão...
É um pouco... Visualmente também é diferente, né?
Achei interessante. E achei que dá uma... Pra mim, especificamente, deu uma sensação de... Talvez isso aqui seja tudo sensorial, ele só tá sentindo isso e a gente só tá tendo uma representação imagética.
Talvez,
aqui.
Sim.
Não sei se realmente ela tá nesse, em dois pontos diferentes ao mesmo tempo, sabe? Tô aqui falando com o Jedi e ao mesmo tempo tô aqui corrompendo a cabeça desse jovem Padawan.
Sim, mas é legal que mostra como a força... Aquilo ali, se você secar, aquilo é a força. Ela está usando a força nele.
Sim.
Ela não chama de força. Ela não usa do jeito que os Jedi usam. Mas ela está usando essa entidade. Essa força. Não exatamente chamada força.
Sim.
Essa força substantivo comum.
Ela está, né? Usando.
F minúsculo, no caso, entendeu?
Esse negócio.
Essa força da natureza. Entende? Que os Jedi chamam de força com F maiúsculo.
O poderzinho.
Isso que é legal. Isso que é legal. Assim, visualmente parece algo do mal, porque o menino fica com o olho preto e o ambiente fica todo cinza.
Eu acho. Eu tenho uma coisa que me intrigou muito. Por que, que elas se dissipam em nuvens de fumaça?
Ah, cara, isso aí. Enfim, o que eu achei legal mesmo é que eles confirmaram, ou eles se preocuparam em trazer essa diferenciação de que elas podem não ser Night Sisters. Elas podem ser somente bruxas. Sabe? Tipo, ó, tá tudo bem. Né? Eles mencionam os Night Seasons.
É só outro
tá
culto
tudo
aí.
Bem. É, tipo, elas são meio parecidas, mas, pô, tipo, o nome que elas se intitulam, né? Elas são meio parecidas, mas elas não são Night Sisters.
Não
fato.
São,
podem
né?
Não
é, a magia não é verde, não tem aquela.
É, então. Mas eu acho legal que exista essa pequena diferença.
É, eu também. Eu achei interessante maior. Uma citação da Indara, especificamente, que ela fala que tem várias culturas.
Sim,
no, na galáxia que
exatamente.
Tomam as marcas.
Sim.
Feitas pela Dark Magic como uma coisa não sombria.
Sim, total. E, bom, falando do Thorbin, que eu achei interessante, é que nosso querido Thorbin, ele trouxe, isso eu preciso mencionar aqui, trouxe a M-word, a palavra que começa com M, que não pode ser dita, senão causa, né, revolta generalizada nos fãs. Midi-chlorians. Ele tirou o sangue das gêmeas. E aí, quando ele sai o resultado, ele, pô, olha ali, não, ele fala, não, a contagem M.
Contagem M. É, pô, é um slang.
M-count, M-count.
É coloquialismo da época.
Porque se falar midi-chlorian, né, vai ter todo mas mundo em seus arvos. Ah, meu Deus.
Quer explicar pra mim?
De novo, midi-chlorians. As pessoas, midi-chlorians é a maior fake news que tem. As pessoas viram Star Wars, episódio 1. Elas interpretaram o midi-chlorian do jeito que elas quiseram, às vezes com o popô delas, entendeu? E elas não pararam pra raciocinar midi-chlorians. Que não tem nada demais, gente. Não tem nada demais. Tipo, midi-chlorians, eles são meio que seres que vivem nas células. E aí você, coletando eles, você consegue saber o tamanho de força. De força
acesso à força.
É, de propensão, de potencial.
Sim,
força,
mas por qual que é a parada? Os caras, as pessoas falam entendeu? O quê sobre
e
isso?
E aí o do Anakin é gigantesco. Ele, pô, é maior que o do Mestre Yoda. Mais de 20 mil, não sei o quê. Blá, blá, blá. Mas isso não quer dizer que ele... Porra, se a nave do Qui-Gon não tivesse tido que parar em Tatooine, nunca ia achar ele, possivelmente. E é isso, gente. Tipo... O louco é isso, é que pode existir o Yoda em algum lugar da galáxia, tem alguém que tem mais midi-chlorians. E não quer dizer que ele é mais foda que o Yoda. Porque o Yoda treinou muito pra estar ali, entendeu? Manipulou muito a força, entendeu? Descobriu muita coisa. Então é só uma propensão, entendeu? Só uma
provavelmente propensão. Tem um Ewok ali no, vivendo numa floresta bem de boa.
Que deve ter o midi-chlorian lá no teto.
É, tem 50 milhões de midi-chlorians, ele podia abrir... dobras espaço-temporais, mas ele tava ocupado demais sendo
pois
um
é.
Book.
E agora que a gente sabe dessa história da vigência da força, né? Esses pontos onde a força cria vida, e se isso não é só Meiosha, é também Anakin e também outros, é meio que os escolhidos, né? O escolhido vem os escolhidos, ou não. Né?
Os paridos.
Eu acho que não, eu ainda acho que não força. É a mesma coisa. Talvez seja uma coisa parecida, mas não é a mesma. Porque.
Eu
não...
sinto que caminha pra lá.
Sim, acho que sim, mas. O que a Shmi traz de informações no episódio 1, eu acho que não bate muito bem com o que tá aqui. Pelo que foi apresentado até agora em The Acolyte, entendeu?
Informações
é
da Shmi.
É parecido.
Não teve
não é.
Pai.
Tipo, é, não teve pai. Tipo...
Essa foi a informação.
Exato.
Não teve pai. E o Qui-Gon Jinn.
É
ah!
É isso. Entendeu?
Você imagina, você já fez... Nossa, que bonitinho, não sabia se eu tava grávida, amiga. Quem que foi o pai? Quem que é o pai?
Tem, menina.
Uma inseminação artificial.
Foi o anjo Gabriel. Bom, mas voltando ao episódio, precisamos aqui também falar... precisamos mais do que qualquer outro tema aqui, teorizar das irmãs e tal. Precisamos falar de Keonaka contra Torben e Sol.
A gente
que tem... batalha foi aquela, arrepiou a minha epiderme, é isso que eu tenho a dizer.
Um Wookiee de com um coquinho, um sabre de luz pulando por aí.
Cara, muito bom, né?
Metendo a porrada em outros dois Jedi.
Um sabre verde, aí um sabre amarelo, aí um sabre azul. E você fica aqui, meu Deus, isso aí está um ódio. Um sabre batendo e a luta rolando. Pô. E aí o Keonaka usa força, depois ele pega só o Torben, ele quase mata o Torben. Pô, e na hora, pô, pra mim na hora é que o Keonaka passa o sabre assim, câmera lenta e o Sol pulando assim embaixo. Aquele frame, eu vou emoldurar, botar na parede da minha casa. Aquilo ali, ó, é... Meu amigo, se você é fã de Star Wars, é um dos motivos, é porque você gosta de ver sabre de luz batendo um no outro, né?
É necessário.
E o que esse episódio tem, eu acho que só perderia pro episódio.
E eu vou te falar uma coisa.
Mas esse
Padawans,
foi mais bonito, mais elegante.
Os Padawans nessa série, eles estão mandando ver, né?
São bons, não é?
Oh,
qualquer...
O Game of Thrones ali girando, sabe? Mas
o Torben. Ele muito bom também.
Prova, é isso aí, Game of Thrones.
Prova que os Jedi na época, como eles estavam ainda no nível de corrupção não tão grande, né? Tava só começando. Pô, os Padawans são mais fortes também, tipo, eles conseguem passar melhor. Eu acho que tem um pouco disso também, dos Padawans serem um pouco melhores do que os Padawans que a gente
fala. Não, Daphne King arrasando
também. Eu acho que eles têm idade, tipo assim, a Ahsoka não faria aquilo? A Ahsoka perderia? A Ahsoka de Clone Wars?
Não, mas a Ahsoka foi criada na guerra.
A Ahsoka de comecinho do Clone Wars, que é o quê? Uma Padawan durante a República.
Será?
Né? Eu acho que a Soga, a primeira temporada, ia ser o mesmo nível ali do Torben. E o mesmo nível da Jack, lá no episódio 5. Acho que sim.
Acho que não.
Acho que sim.
Acho que não.
Bom.
Eu acho que só depois ela ter sido criada na guerra.
Você que está vendo aí no YouTube, deixa aí nos comentários o que, é que você acha.
O
Mas
que
sim,
eu acho
que eles
é
têm,
que o
são
Tommen
bons.
Caiu para o Torben voar.
Sim.
É isso aí, Game of Thrones.
E assim, eu acho que ainda falta, e isso só vai ser respondido no oitavo episódio, aí sobre o Torben, como que ele foi do cara que só perdeu o olho e a mãe Anissa entrou na cabeça dele, daquele maluco lá que vive numa bolha há 10 anos.
Deve ser porque depois ele começou a sentir a culpa, assim, de ter cometido genocídio.
Não, eu não acho. Eu acho que tem alguma coisa da mãe Anissa ainda na cabeça dele.
Star Wars tem uma coisa com genocídio, né, gente?
Ah, acontece, né? A humanidade tem muito isso. É só a arte imita a vida. E a vida imita a arte. Mas, ó, gostei, assim... Não tava esperando, como eu falei, o episódio 100% flashback, mas no final eu falei, meu Deus, que bom que ele foi 100% flashback. Ele foi o episódio mais longo, então deu pra você emergir melhor no episódio, sentir mais o gostinho daquele período da Alta República, sentir a dinâmica, de fato, entre os Jedi naquela época, sabe? Pô, deu pra mergulhar melhor nesse momento
sim,
do universo
sim.
Star Wars, sabe?
Eu me senti... Sabe aquilo que eu te falei na nossa gravação passada? Eu te falei que eu não conseguia ainda me apegar aos personagens. Senti uma conexão com eles.
Nesse deu legal.
Aqui eu senti conexão. É uma pena que a maioria deles estão mortos.
Ah, mas aí... todo mundo um dia morre, Jorge.
Mas agora, com esse aprofundamento nesses personagens, consequentemente também se aprofundam os outros personagens que estavam interagindo com eles.
Cara, eu super quero ler um livro assim protagonizado pelo Sol. Ou pela Indara. Tipo, eles são Jedi muito bons. Tipo,
eu também
assim,
gostaria.
Muito bons.
Mas eu pensei
entra
assim,
no, entra no top 15 Jedi.
Só
fácil.
Do Keonaka.
Pode ser. Eu tô
uma série chamada
tudo.
Keonaka.
Disney, toma.
Keonaka.
Toma meu dinheiro.
Não precisa falar. Ele não precisa falar. Pronto, acabou. A gente tá... Keonaka, caralho!
Olha aí o palavrão no YouTube, menino. Mas olha vamos agora falar... A partir do que aconteceu nesse episódio, o próximo é o último, então a gente tem que dar aquela teorizadinha antes do último episódio. E aí, cara, a gente teve tanta revelação nesse episódio, mas a gente ainda não sabe como diabos o Kimir conhece o Sol, como que ele...
Darth Plagueis the Wise.
Respondeu muita coisa, mas ainda tem muita coisa em aberto, sabe? E, lógico, é o tipo de coisa que você só vai revelar no último episódio, tá tudo bem. Mas, assim... Todo o rolê do Kimir ainda está completamente obscuro pra gente.
Não sabemos nada. E é isso. O próximo episódio ou vai ter que entregar tudo, ou vai ter que prometer uma segunda temporada.
Nossa, é. Não, se tiver um gancho muito grande
e
aí...
E uma segunda temporada pra cada 6 meses, né?
É, não, temo, se tiver um gancho assim muito cliffhanger grande assim, vamos pra porta da Lucasfilm aí. Pra testar aí, é segura, tem que anunciar
não
logo.
Não vai rolar, tá? Não vai rolar.
Eu já tô vendido, já quero a segunda temporada.
Eu
já...
não quero uma série só pra querer mais série. Entendeu? Eu quero uma série.
Não, eu quero também, me dá
mais.
Mas
sim, mais. Então, queremos Kimir, queremos entender o que é isso que tá acontecendo com Kimir. Eu quero entender mais o Sol, eu acho que a gente conseguiu.
Ah, esse episódio eu tô,
finalmente abrir uma porta ali.
Sim.
O Sol tem uma necessidade de proteger a Osha especificamente.
Sim,
eles
têm uma conexão ali.
Comete ali um erro moral.
Total.
Ou parece ter chegado nessa conclusão de preterir uma criança a outra.
Ele
e
tem que fazer uma,
a gente tem o Kimir falando que ele lembra que o Sol não lembra dele. Eu estou sentindo que o Sol tem alguma coisa no passado dele conectado com família.
Então, mas ainda
talvez...
não revelado?
Oi?
Ainda não revelado.
Ainda não revelado.
E que vai revelar no
talvez
outro.
Relacionado com família, talvez relacionado com amigos, com attachments no geral.
Sim.
Alguém do passado que ele queria proteger, que a Osha lembrou. A quem a Osha lembrou.
Será?
Eu sinto isso. Porque esse apego dele, do nada na Osha, ele não tinha interagido com a Osha.
Ah, mas sentiu uma conexão na força.
Sentiu uma conexão.
Ou talvez a curiosidade dele de descobrir de fato sobre essa vigência da força. Ele tava tão obcecado nisso que ele só queria ir cada
vez
mais
fundo. A gente precisa saber quem é esse cara.
É, não, e a gente precisa entender melhor essa tal dessa vigência, né? Porque tem perguntas ali que o próprio Sol fez pra uma das mães, das meninas, que ela não respondeu, né? Como que elas foram criadas? Explica esse rolê aí, querida. Explica
isso.
E ela não explica. É o que a gente quer ver explicado no episódio.
Próximo episódio vai ter que explicar tudo. Vai ter que colocar tudo isso. Ainda vai ter que colocar a Vernestra lutando com aquele sabre lá.
Será?
Vai ter que ter chicote.
Vai ter luta
vai
geral.
Vai ter que ter sol. Vai ter que ter luta pra
tudo,
caramba.
Tudo.
Vai ter que ter passado do Kimir.
Vai ter que ter um episódio, então.
Boa sorte aí.
Lucas, eu sei que o próximo episódio tem também 45 minutos. É do tamanho desse.
Vamos lá.
Toma, esperamos que seja um bom final. Estamos gostando da série até aqui. Eu, assim, sabemos dos pontos negativos, comentamos aqui nos últimos podcasts, mas o saldo até agora de Acolytes é muito positivo. Eu realmente estou muito curioso para esse final dessa temporada e talvez uma segunda temporada.
Quero uma série spin-off da Jack com o Kelnaka.
Pô.
Os dois viajando juntos?
Pô, seria muito legal. Eu topo.
É isso.
Lucas Filme.
E aí a gente assiste, reassiste The Acolyte, a gente fica muito triste quando a gente vê a Jack morrendo, porque...
A gente sabe passar. Olha
e
aí,
o Kelnaka morto.
Alô, Dave Filoni, contrata nós.
E aí? Sou escritor.
Olha aí, ó o job. Bom, galera, acho que é isso, né? Comentamos aí esse 7º episódio de The Acolyte aqui no nosso podcast Os Acólitos. Lembrando, claro, né? Se você gostou aqui do papo, chegou até aqui, não se esqueça, deixa o like, se inscreva no canal aqui no YouTube, deixa o comentário, ativa o sininho também para sempre receber notificações quando a gente tiver episódio novo. Mas você pode sempre lembrar que é quinta-feira, 8 horas. Sempre. Quinta, 8 horas, novo episódio.
Sempre.
Aqui no seu agregador de podcast ou no YouTube. Sempre. Tá, pessoal?
Até
então
quando
é isso.
Acabar de Acolyte.
Depois de Acolyte continua. Então fica aí, vamos
fica
lá,
aí.
Hein? Sempre quinta, às 8 horas, é quando a gente se vê na semana que vem para comentarmos o 8º e último episódio, o season finale de The Acolyte. Aguenta coração, amigo. É isso. Até semana que vem e que a força esteja com você.
Amém.
Tchau.